Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere o que podemos aprender com os povos originários na atualidade. Confira as percepções do morador de Caxias do Sul que passou um período em uma comunidade indígena no Xingu. E ainda, Expo Agro ocorre nos dias 13, 14 e 15 de setembro, com o foco na geração de negócios e lançamentos. Serão mais de 70 expositores na feira em Antônio Prado. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é expedição ao Xingu. O caxiense Pedro Ivan de Oliveira participou do programa em entrevista ao repórter Clayton Camargo, quando contou sobre sua relação com a Amazônia, firmada de longa data devido à vida profissional como engenheiro. Agora mais recente, Pedro Ivan também, em função da ligação que tem com o movimento escoteiro local, desenvolveu forte interesse pela natureza, o respeito aos ciclos vitais e esteve em viagem ao Xingu. Ele conta como foi a experiência e os aprendizados.
Gostaria que você pudesse relatar para nós como foi esse impacto de sair de uma realidade do consumismo, da exploração, né, do dia a dia que nós vemos, para um cuidado, para uma relação completamente diferente com a natureza.
É, eu te diria assim, ó, outro mundo, completamente. É, se ignora a sociedade de consumo que nós hoje estamos tentando salvar através da educação e tal, num mundo que está à deriva. E ele lá com uma proteção plena e total. O respeito com qualquer coisinha, com a simplicidade, vivem da terra, se absorvem ali, eles interagem com a terra é a irmã que alimenta, a terra, a água que nos dá vida, eles têm até a água como a fonte da vida, né? Então a preservação, o cuidado com isso é gritante a diferença. Então, pequenos detalhes, como a alimentação simples, né, deles. Então, é a base de mandioca, peixe, né? E da mandioca sai o biju, né? E sai a tapioca. Da caça, parece gritante para nós, né? Às vezes eles caçam. Não, eles têm que sobreviver. Então, tem o peixe, caçam também aves, algumas coisas que não é muito frequente, né? Uhum. Mas caçam, a gente acabou encontrando lá, porque é uma forma de sobreviver, principalmente claro. Nesse período que nós somos, de muita chuva, então os rios muito cheios, pouca água. Então, você não vê... Eles também têm um acúmulo de lixo, mas que eles tratam de uma forma diferente da nossa. Sim. Tem um cuidado muito diferenciado. E isso vem das crianças já. Né? E o respeito com a natureza, cada árvore é uma irmã. Então, a gente teve a oportunidade de caminhar pela floresta, e isso me chamou muita atenção, por exemplo, porque fomos com o cacique, né? As pessoas que estavam comigo, né? E mais crianças indígenas. Então, eles têm uma cautela, um cuidado muito grande. Então, crianças de 3, 4 aninhos fazendo 15, 20 minutos, 30 minutos de caminhada na selva. E aí, em cada árvore grande, específica, o cacique contava a história da árvore, da irmã árvore. Né? Para as crianças, tocava uma flauta ali, né? Fazia um desenvolvimento ali de uma certa, eu diria, porque é o que a gente faz no movimento escoteiro, de uma espiritualidade. Não tem religião, uma espiritualidade junto à árvore, ela que nos dá o sustento, ela que nos alimenta. Então, tem árvores específicas pelo tamanho, pela grandiosidade. Então, tem essa preservação, esse cuidado, né? A questão do brinquedo, por exemplo, né? Eu consigo fazer bem essa separação, porque a gente trabalha com crianças no movimento escoteiro, de 6 anos aos 18, que já não são tão crianças, e com as crianças e os adolescentes de lá. Aqui é insaciável, no branco é insaciável. Lá, uma folhinha Cada folhinha, as crianças de 3, 4 aninhos conseguem fazer com que uma folhinha imita um som diferente. Ele sabe, essa folhinha aqui dá um som. Então é um brinquedo, e eles se contentam com isso. Então essa diferença, esse trato com a natureza, uhum, é bem diferente, completamente diferente. Não, eu diria que não tem um paralelo. Lá é a preservação total e plena.
Uhum.
Só se tira da floresta, do ambiente, aquilo que tu vai se alimentar.
É o coexistir.
É o coexistir. É. Eles vivem harmonicamente, né, com essa situação. Uhum. E nunca mais... Se por um acaso, na pesca, que ele largou uma garateia, pescou 2 peixes, mas ele vai comer um só, ele vai passar por uma oca e vai dizer assim, a família aqui, uhum, tem um peixe sobrando, vocês querem? Então é doado.
E essa é interessante porque é um modo de ver as coisas, é o modo de poder viver, né, e entender que a natureza nos dá o necessário para que possamos sobreviver e não necessariamente, por exemplo, se eu tiver a possibilidade, pegar 15, 20 peixes para ter cada vez mais peixes. Não, é o necessário para poder, né, viver e manter ali o bem-estar da sua família. O que também é interessante, que você destaca muito bem, obrigado, Daniel, sobre essa questão, é que nós... Aqui, muitas vezes, pode surpreender, mas até a questão da caça é diferente, pois é caçado o animal para alimentar uma quantidade de pessoas ali na tribo, sim, né? Porque um animal de maior porte pode alimentar mais pessoas, mas a gente tem que pensar também, quando a gente faz um comparativo com a sociedade no qual a gente vive, onde são milhares, milhões de cabeças de gado, né? Tem a questão, a gente sabe, dos gases que são soltados no planeta Terra, toda a questão de peso que tem pro ecossistema, essa produção desacerbada e para que a gente possa consumir a carne, mas o que eu quero dizer é comprovado que a gente produz muito mais do que consome, né? Então, às vezes é produzido uma quantidade exacerbada maior do que necessariamente as pessoas necessitariam. Então, também já é um impacto que a gente pode observar com eles, né? Então, se vamos colocar ali um animal é suficiente, vai ser sim caçado um animal, mas não uma quantidade enorme para... Enfim, é uma relação muito diferente, né?
Sim. Até essa questão também que hoje nós também, a gente condena num sistema que nós vivemos por extrema necessidade também, porque tem, sim, que alimentar quantas... Aqui, claro, em Caxias são 500, 600 mil bocas a serem alimentadas. Isso gera uma necessidade, claro, e um impacto grande na natureza, né? Então, a população cresceu de maneira muito forte, e coisa que não ocorre lá, embora tenha a aldeia, por exemplo, os matipulá são 160 numa aldeia e 110... 200 indígenas, mais ou menos, da etnia Matipu. Então, se considerar todo o pessoal da aldeia, as 16 etnias que tem lá, eu calculo aí que teremos aí umas 3, 4 mil pessoas ao todo, né? Então, o impacto é menor com relação às coisas da natureza, a absorção das coisas da natureza. Uma outra questão também que impediria também, embora esteja mudando isso também, é uma percepção de um aculturamento que está ocorrendo nas aldeias. A gente não visitou as outras porque não tínhamos permissão, mas ali nos Matipu, a gente percebeu, por exemplo, já a instalação de painéis elétricos. Né? Então, porque também o conceito de armazenar, porque se o animal se deteriora, então vamos caçar, sabe, uhum, que nós vamos comer hoje, porque não tem como, não, sim, tinha como fazer a reserva. E isso está enraizado, uhum, né? Então não precisa caçar, embora eles tenham um freezer lá, uhum, né, que poderia armazenar, né, mas parece de pouco uso. Agora com a ideia das, uhum, placas solares, né? Então eles têm, porque eles têm internet, porque eles têm escola, tem 2 professoras, sim, brancas, que dão aula de português para todos os indígenas, né? Uhum. Uma menina de 26 anos, Amanda, mineira, que está lá há 2 anos e pouco, né?
E reside lá.
Eles construíram uma oca para ela e dentro da oca ela armou uma barraca para dormir. Né? Muito interessante essa história, né? E a Pilar, que quando chegamos lá, ela fazia 60 dias que estava ali, carioca ela, vai, né, de 30 e poucos anos, e vai ficar... Nós estamos acreditando que ela vai dar sequência depois, 3 anos para uma e a outra. E dentro da aldeia, temos um indígena chamado Farato, que é um indígena que está fazendo pedagogia em EAD, então a necessidade da internet, então eu acho que ele, não entrei muito no detalhe com ele, mas periodicamente ele deve vir a Cuiabá, que seria o mais próximo para prestar provas e tal, o resto é feito via EAD, né? Eles se comunicam por rádio, né? Todas as... A FUNAI e mais as aldeias têm um rádio, né? Então eles têm acesso a algumas tecnologias, né? Mas tu percebe que não é... A criançada não se liga na modernidade, né? Então eles vão brincar com a natureza, com a folha, ou vão pular num rio. Assustador para mim, né? Que a gente tem uma cautela muito grande com as nossas crianças de 6 a 8 anos, que não pode sair da sede sem autorização do pai. E aí, criancinhas de 3, 4 aninhos, netas do cacique ou netas de outros, né? Adentrando numa selva por 30, 40 minutos, caminhando sozinha, indo nadar no rio Coluene, um rio que eu te diria assim, uns 8 metros a 10 metros de profundidade. E as crianças pediam um pezinho para poder saltar. Beleza. Então, quer dizer, é diferente, né? Uma situação bem diferente do que a gente vê aqui. Então, nada de tecnologia, embora tenha, eles têm televisão também, eles devem ver alguma coisa, né? Mas também não é...
O foco mais é conhecer, né?
O conhecer.
Explorar o espaço, né? Até porque eles têm uma preocupação muito grande, isso pelo que a gente estuda e vê nas escolas, né? É questão também de que a gente tenha a ideia de preparar, né, essa criança para que seja um adulto, que seja independente, né, que possa também colaborar e participar e ser um membro ativo ali, né, dentro da comunidade, que possa, né, então, é um extremo pensar que no mesmo Brasil que a gente vive, né, que nós achamos que tomamos por verdade esse Brasil que nós conhecemos, mas é um Brasil que na sua realidade, na sua história, história essa que foi duramente, a gente sabe, né, castigada, a gente tem que ter consciência disso. Quem são os brasileiros, né? Nós somos fruto de, né, de uma exploração que houve nessa terra, uma questão, fomos colonizados, então é até um termo forte, a gente, né, e eu entendo que algumas pessoas, o descobrimento do Brasil, né? Como se aqui não houvesse nada e nem ninguém, né, o descobrimento, descobrimos uma terra, não, muito pelo contrário, né, e os verdadeiros brasileiros nós podemos colocar, né, então, e é interessante e que nós possamos olhar, Pedro, e você, e também vou querer tua opinião disso, mas aqui eu falo como um leigo que não teve essa experiência, mas com certeza eu gostaria muito de ter, nessa questão de respeito, respeito com as terras indígenas, respeito com os povos indígenas, porque me assusta quando nós nos deparamos com iniciativas das quais desrespeitam. Eu acredito que é necessário, a gente entende, vive num sistema e é necessário, né, a questão do equilíbrio, mas nós não podemos desrespeitar essas terras, não podemos desrespeitar esses povos.
É, eu te diria assim, ó, lamentavelmente, nós hoje percebemos que há uma eliminação, não diria eliminação, mas uma tentativa e que, de uma certa forma, tá acontecendo com relativo sucesso, né? De religiões que eu não vou citar aqui, né? Que estão adentrando lá para catequizar, como fizeram em determinado momento os católicos, mas aí tentando impor, né, uma religião, um conceito de religião diferente do que aquilo que eles praticam. A religião, para aquilo que eu vi, porque isso foi uma coisa que me preocupou sempre, né? Saber como é que ele, como filósofo, como pensador, né? Qual é a intuição, qual é o pensamento que eles têm da criação de Deus? Então, por isso que ele diz, a água é a fonte de criação. Tudo saiu da água. Isso eu conversei com alguns que eu pude me comunicar, que nem esse cidadão, esse indígena que está fazendo pedagogia, né? Então, fluente em português, né? Mas ele, o curso de pedagogia dele vai ser para ensinar o idioma deles, né? Português, então vem as professoras de fora, uma de Minas e outra do Rio de Janeiro, que moram na aldeia. Né? Mas o indígena lá, chama-se Farato. O Farato está fazendo pedagogia, mas para ensinar Matipu, para não perder a língua. Então, conversando com ele, aí eu digo, como é que vocês veem Deus, a origem, a criação? Não, tudo saiu da água. A água é a fonte de tudo. Né? E as decorrências da água são as coisas que nos alimentam, como bem o peixe, como a água que faz a planta crescer. A planta cresce, nós temos o alimento, que então, no caso, a mandioca, frutos, né? Em épocas de frutas se abastece, né? São coletores ainda. Né? Então, tu percebe a introdução, porque tu ouve a fala dentro da aldeia, são várias ocas, né? Tu percebe a fala, né? De outros conceitos que não os originários. Sinal que tem a intromissão. E aí a gente pergunta, tem, não, vem aqui, A, B, C, D, né? Vem aqui tentar exigir. E não é só na nossa aldeia, é em toda a comunidade. Então tá perdendo aquela, tá havendo uma intromissão. Isso faz com que haja um desaparecimento da cultura. Então, a ideia desse cacique Arafirá, que eu pude conhecer, é bem forte com relação à questão de manter as características, manter o povo, né? E é um cacique curioso, ele. Tanto que ele está vindo, ele já veio para o Rio Grande do Sul, está vindo agora dia 27 de outubro, ele vai passar, ele e uma equipe, eles vão vir 6 a 8, para cá, então vão passar 20 dias com o cacique de Bom Jesus, então eles vão fazer, a gente está promovendo um encontro na Universidade de Caxias, né, junto com os escoteiros, eles vão estar na Casa da Etnia, também já tem um acerto de datas com o pessoal da Prefeitura de Caxias, né, para fazer a apresentação, e aí ele vai visitar as aldeias dos irmãos, dos parentes, que são os caigangues, que tem aqui uma aldeia em Farroupilha, devem ir a Planalto, devem ir nessa região, Nanuai. Então, eles querem conhecer como vivem os parentes. Né? Então, com a preocupação dele, esse cacique é um cacique curioso, com a preocupação de o que eu preciso fazer para manter a originalidade da nossa cultura.
E é importante a gente também abordar, né, esses temas. Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem espaço e informação suficiente, Pedro, para que a gente possa ter conhecimento e respeito por o povo, pela sua cultura, entender e buscar, quando a gente vai lá, conhecimento também para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que é algo espetacular. Pedro, quero agradecer demais a tua participação aqui na programação. Quero que a gente possa voltar a conversar em outra oportunidade, que a gente possa também falar mais sobre essa experiência, falar um pouco mais também sobre o Pedro. Eu acho que é fundamental que nós possamos aí compartilhar, eu diria, essas tuas vivências com todas as pessoas que talvez não tenham a mesma possibilidade de ter as mesmas vivências, mas que possam, através de você aí, conhecer um pouco mais também da cultura. Muito obrigado.
Você ouviu Pedro Ivan de Oliveira, chefe escoteiro do Grupo Saint-Hilaire, naturalista por paixão e engenheiro de formação. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.